Boa noite, queridos telespectadores e queridos ouvintes que nos escutam agora de manhã, de dia, de tarde ou de noite, quaisquer que seja o horário. Estamos de volta para falar sobre a tão esperada quartas de final de CBLOL. Primeira, depois de muito tempo, né? Se não me engano, a última quarta de final de CBLOL foi em 2015. Estamos de volta com a ilustre presença dele. Para você que tá na live, você já viu, mas para quem tá escutando, nosso querido mago das análises, Gabriel Podella, quem é vivo sempre aparece.
O retorno, né? Voltei igual o Juninho em 2011 pro Vasco. Estou pronto para agregar, como sempre agreguei, junto com meus companheiros. Boa noite, Caio. Boa noite, Brunão. E é isso, vamos nessa.
E comigo também eu tenho ele, nosso companheiro das últimas lives, que fez a última live também, que foi histórica com o nosso convidado especial, o nosso querido careca mais amado do Brasil e eletricista dos esportes, Bruno Andrade.
Ah, cara, boa noite. Vamos falar de CBLOL aí. Não sei por que me bateu um sono agora do nada, mas é isso, foram duas séries bem legais de assistir aí, vamos falar. Inclusive eu tava com saudade do Podella porque eu não aguentava mais falar um monte de coisa, velho, de CBLOL. A minha função aqui é só, tipo, concordar pra tudo que ele fala. Então hoje eu tô feliz que ele tá de volta.
Muito obrigado.
É isso. Além dos nossos dois queridos hosts lendários do nosso podcast, tem eu também. Mas quero falar sobre a nossa parceria com a Rivalry, que se mantém de pé, usando o nosso link que tá também aí no chat. Tá colocando aqui agora. Você vai estar ajudando muito, muito, muito a gente. Apostem com moderação se você é maior de 18 anos. Não apostem em sua casa, não apostem em que você não tem. Aposte apenas e somente o necessário para brincar e se divertir também. Apostas em CBLOL, CS, Rainbow Six, pô, World of Tanks, Rocket League, o que você pensar de esportes e esportes, tá tudo lá. Além disso, a gente também é importante falar e deixar claro sobre o nosso canal do YouTube, que ele foi recentemente criado. Então, se eu fosse vocês, não deixaria de ir lá. A gente tá prestes a postar os nossos cortes da última live e o VOD da última live também já tá lá. Live que a gente fez com André Rosário, nosso querido amigo Andy, que deu várias opiniões controversas na última live, de anúncios, recados para dirigentes. Então, assistam o nosso VOD lá no YouTube, dêem um like, se inscrevam, que é muito importante pra gente conseguir liberando metas e trazendo cada vez mais conteúdo da live pra vocês no YouTube. Pra deixar claro, a gente tá fazendo a live toda segunda-feira ou terça. A gente vai sempre criar agora esse modelo, não vai ser somente mais em podcast. A live a gente tá criando agora pra ser um conteúdo mais multimídia pra vocês que gostam, que eu sei que vocês gostam de ver as nossas carinhas, principalmente essa careca linda e lustrosa do Brunão. Bom, começando a falar sobre o que importa, que é o CBLOL, a gente vai falar sobre as quartas de finais do nosso querido Campeonato Brasileiro de League of Legends 2021. Que começou com uma série muito interessante entre PEN e Loud. A PEN e a Loud protagonizaram um confronto que, além de ter farpas históricas e farpas do Não Troca Nunca, e o primeiro e mais importante reverse sweep da história do CBLOL, foi uma série que talvez uma das melhores que eu já assisti nos últimos tempos do CBLOL. Foi uma série muito boa, uma volta que a PEN deu que foi sensacional, que eu acredito que, por sinal, se fosse a PEN antiga sem psicólogo, agora é um momento totalmente minha opinião, eles não teriam conseguido voltar nessa série. Então o trabalho da psicóloga da PEN foi muito bom, eu acredito que tenha feito a diferença nesse confronto. Além, obviamente, dentro do Summoner's Rift, que é o que o nosso querido Podella vai analisar nesse exato momento.
Mudando a dinâmica, né, porque geralmente o Bruno começava, mas como eu estou retornando, a manga cai em cima de mim, a jaca cai em cima de mim. Então vamos lá, cara, a série interessante por vários aspectos. Primeiro, nós vimos a PEN nos dois primeiros jogos mudar um pouco de playstyle do final da temporada. Grande parte da melhora da PEN esteve relacionada a mudanças de... Oi, tá me ouvindo, Caio?
Tô sim.
É que deu um retorno, eu acho, se eu não me engano.
Ah, pode continuar, vai lá.
Enfim, em relação a mudanças de playstyle, a PEN nos dois... Tá dando retorno ainda, Caio?
Cara, em quem que tá dando retorno? Eu já botei...
Você.
Tá, peraí. Vai lá.
Então, vamos lá. Do início de novo. Foi interessante por diversos aspectos. Dentro do Rift, nós vimos a Pen sofrendo uma mudança de playstyle nos dois primeiros jogos. Eles jogaram com o robô com um lado fraco, sendo uma estrutura de lado fraco, e tendo o Carioca não realizando o PF para terminar na parte de cima e eliminar o top laner adversário. Em grande parte da melhora da Pen no final do split passado esteve relacionado a como o Carioca lia o early game e criava jogadas. O primeiro PF do Carioca sempre estava voltado para terminar no topside e gerar vantagens para o robô com campeões carries. E a partir do terceiro jogo, quando a Pen trouxe esse modelo à tona novamente, conseguiu se reestruturar na série e conseguiu chegar à vitória nos três jogos. Então parte da vitória da Pen esteve relacionada a esse retorno de playstyle, esse retorno do playstyle que eles tiveram no final do Regulares 3 e conseguiram executar muito bem no playoff. O jogo final, inclusive, que é o que o time joga de TF, é uma síntese muito clara do que é a Pen no campeonato. O Carioca e o T-Nose trabalhando muito bem juntos, e o T-Nose usando a pressão que ele consegue na mid lane para equilibrar as side. Em momentos anteriores foi a rota inferior, e nesse jogo especificamente foi a rota superior. Então esse retorno da Pen ao robô com o robô de lado forte do mapa, mais o Carioca terminando seu primeiro PF no topside, foi muito importante para que a Pen conseguisse retomar a série e aplicar o reverse sweep.
Vai lá, Brunão.
Cara, o que eu achei mais interessante dessa série foi como não é questão tipo que a Pen se adaptou durante a MD5, mas o que me surpreendeu foram que eles tentaram coisas que não estavam meio que dando certo pra Pen, como por exemplo jogar full strong side pro bot. Isso foi um negócio que durante o final do split a gente viu que a Pen tipo não estava fazendo isso nos jogos. E eles estavam ganhando, foi até tipo, essa melhora enorme que eles tiveram. E nos dois primeiros jogos eles não fizeram isso, eles deram tipo Garagas Tank pro robô ficar suave lá no top. Eles pegaram Hyper Carrying do bot pra ver se funcionava alguma coisa, pra ver se não só se dá recurso, né, pro bot, mas se eles conseguissem, por exemplo, anular o Dudes, os Cells, que são peças muito, muito importantes, muito chaves, né, pro time da Loud. Então, e como não deu certo isso, tipo, nos dois jogos, eles simplesmente pegaram e voltaram a fazer aquilo que eles sempre faziam. Level 6 já de cara no TIE, dive tipo, desde cedo para dar recurso lá pro robô. E vão deixar tipo, a bot lane de boa, porque assim, eu não acho, por exemplo, que o Dudes ele tipo, tenha jogado mal. Eu acho que ele ficou tipo, na média. Tipo, eu acho que ele não comprometeu. Tipo, quando ele. Tipo, os dois primeiros jogos eu acho que ele não comprometeu, mas ele não foi tipo, o grande carry que tava. O Melchior, ele teve um downgrade nessa série, tipo, muito grande. Do primeiro jogo até o último, ele foi, tipo, um cara que... Ele, se eu não me engano, no primeiro jogo ele terminou com 11 kills e no último jogo, tipo, ele não fez nada. Tipo, ele foi tipo, um dos grandes motivos pra não ter dado certo, tipo, os três últimos jogos da Loud e terem perdido. Então, eu acho que a adaptação da Pen e a falta de adaptação da Loud, tipo, durante a série foram algo que eu percebi e que eu fiquei, tipo, não assustado, mas eu me questionei bastante, tipo, como que a Loud, tipo, não conseguiu prestar atenção nisso, tipo, como que a Loud não conseguiu reagir, principalmente pro último jogo, pra não tentar, tipo, fazer o que aconteceu, sabe? Que era dar recurso na mão do Tai eles conseguiram fazer isso, só que o Tai, tipo, ele não jogava. Tipo, aquelas 6 kills que o Tai pegou no último jogo, foi basicamente, tipo, 6 kills aonde... Foram 6 kills aonde eu coloco mais, tipo, demérito da PEN de ter lutado errado, tanto que eles acertaram, tipo, 2 lutas depois, eles foram lá e ganharam o jogo, sabe? Então... Cara, pra mim, eu concordo com o Caio também, que foi uma série muito boa, acho que foi uma série muito legal de se assistir. E eu fico tipo, ainda mais hypado, porque eu acho que o vencedor do CBLOL sai dessa chave. Eu acho que ou PEN ou Flamengo, tipo, independente de quem eles pegarem do outro lado, seja Red ou Vorax, eu acho que o vencedor sai dessa, porque eu acho que é uma chave muito mais forte. Não, obviamente, não querendo desmerecer nem a Vorax, nem a Red, principalmente a Vorax, né, que fez um final de campeonato muito bom. Mas eu tô ansioso pra ir pra ver essa partida contra o Flamengo, pra ver se a PEN vai, tipo, vir com essa mentalidade logo de início, que é vamos jogar pro top, vamos trazer nossos recursos pro T-Nose e pro robô. E o BTT e o Lúcio, eles ficam de boa lá fazendo 2v2 deles, que eles sabem fazer, eles são muito bons nisso.
Ainda em relação a essa questão de adaptação, acho que o jogo 4 é fundamental, e até olhando do ponto de vista do draft por si só, a Loud não ter contestado a escolha de Camille no jogo 4 foi algo que me surpreendeu. Se eu não me engano, a escolha de lado desse jogo era da PEN, porque... PEN não, era da PEN, né? Porque eles tinham um seed menor, então acho que eles escolheram no jogo 2 e no jogo 4, eu não sei ao certo.
Exato.
Mas... Então, acho que a Loud deveria ter contestado o pick de Camille, principalmente quando viu a mudança do tema do robô na série. O robô, como eu disse, começou numa posição de defesa e terminou a série numa posição de lado forte no mapa. E o jogo 3 foi fundamental para essa mudança na PEN. E a Loud não ter contestado o pick de Camille no quarto jogo foi algo que me estranhou um pouco. A Camille foi last pick, se eu não tô enganado. Ou não, na real. Eu não lembro qual posição a Camille foi escolhida. Eu não lembro se foi na primeira rotação ou na segunda. Mas a Loud deveria ter contestado no draft, deveria ter banido, seja na primeira, seja na segunda rotação. Era um pick que a PEN executou muito bem no terceiro jogo, e foi um pick que fez com que a PEN voltasse na série. Acho que a contestação da Camille no quarto jogo é fundamental. Não à toa eles contestaram o pick na quinta partida, baniram na primeira fase de ban, se eu não tô enganado, mas já era tarde demais. A PEN conseguiu virar na questão do psicológico e tal, o psicológico mais estruturado, e conseguiu jogar melhor e vencer. Mas essa falta de adaptação passa muito por conta do draft e por quão mal a Loud leu a adaptação do adversário e não conseguiu se adaptar em torno disso. Agora, falando no Rift também, acho que a Loud deixou de aproveitar alguns problemas que a PEN tem. Acho que não diria problemas por si só, mas acho que características únicas. A PEN é um time que gosta muito de contestar objetivos estando por trás. Isso é muito comum. E a Loud poderia, em alguns momentos, ter construído composições de controle de terreno ou nem... Tem composições de terreno, mas ter abusado mais dessa contestação em tempo atrasado que a PEN costuma fazer, e ter punido nessa ideia, ter punido também alguns erros do BRTT de Lane Assignment, onde ele busca pegar waves a mais, e a Loud também não puniu. E essa falta de adaptação da Loud na série, de reconhecer isso, foi o que fez eles perderem e tomarem o reverse sweep.
Cara, eu acho também que uma coisa que você falou, tipo, eu achei que alguns momentos o draft dessa série foi muito estranho. Eu acho que, tipo, a adaptação da série, tipo, com a baixa falta de... Enfim, tipo, a Tristana, ela foi esquecida durante a série. A Tristana, tipo, é um campeão que está, tipo, extremamente forte. É um campeão onde você tá, tipo, conseguindo deixar... Eles em ela, tipo, em como a The Carry, como a mídia, até como top, né? Que a PEN trouxe, tipo, contra vários campeões durante a série, principalmente no jogo 5, onde não teve ban, não teve, tipo, nenhum pique. E eu sei que vai de pessoa, vai de, tipo, da hora o Dudes chamou, tipo, pra jogar de Zaya. Mas eu achei estranho que, tipo, conforme a série foi andando, a Tristana foi deixada de lado, porque o BRTT, porque o BRTT jogou mal, tipo, o primeiro jogo. Só que, tipo, esse primeiro jogo eu acho que com 9 minutos a Loud já tinha, tipo, 8 kills, 1 drag. Acho que, não lembro se tinha torre com esses 8, 9 mil agora. Mas a falta, tipo, de prioridade na Tristana nessa série eu achei muito estranha e eu acho que os times têm que começar a considerar, tipo, a jogar muito mais de Tristana aqui.
Acho que é um questionamento válido, inclusive, porque na série do dia seguinte, entre Red e Kabum, que nós vamos falar depois, a Red contestou em todos os jogos o pick de Tristana. No caso, eles baniram nos 4 jogos. Mas, pegando outra liga como exemplo disso, a Tristana teve 100% de presença nos 13 jogos da RSC nessa semana, onde ela foi banida 12 vezes, escolhida uma pelo upset. Então, é um pick que tem muita força, é um pick que, como o Bruno disse, pode ser utilizado como triple flex. É um pick que é diferente do que muita gente acha. Hoje ela consegue entrar muito cedo no jogo, ela tem ótimos matchups contra alguns other carries do meta, então é um campeão que ter passado reto em alguns jogos da série não me fez tanto sentido assim, como o Bruno disse, porque é uma das escolhas mais fortes do patch. Acho que é a escolha mais forte do patch, se a gente considerar o Ekarim e talvez o Dir na Cell.
É estranho, porque tipo, o PRT joga de Tristana como ele jogou, e o Dudes, o que dá a entender, ele também joga, sabe? Então, estranho, tipo... eu achei bem estranho essa falta de prioridade que teve na Tristana.
Aproveitar que a gente tá falando de BRTT, é o cara que foi praticamente o nome da série em todos os sentidos, né? Seja dentro do Rift e nas redes sociais. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o BRTT nessa série, né? Além do que vocês já falaram. E mais importante que isso, eu acho que... Quero saber a opinião de vocês sobre a farpa que foi lançada para o nosso querido BRTT, do nosso querido amigo Bence aí, atirador reserva da Loud Academy.
Cara, eu acho que... eu vou ser bem sincero, cara. A PEN virou a série porque, tipo, não tô falando que é só isso, mas... Mano, o maluco colocou 5 títulos de CBLOL que ele tem na mesa e pesou. Tipo, por isso que eles conseguiram voltar. Obviamente que eu não tô falando que eles ganharam, tipo, a série porque... Tem o BRTT, que é o maior campeão, só que tipo, mano, o maluco tem 5 títulos e na hora que é pra decidir, ele vai lá e aparece. Tanto que ele teve um upgrade, tipo, altíssimo durante a série. Ele e o Lúcio, eu acho que eles começaram, tipo, realmente muito abaixo do esperado, mas eu acho que eles foram, tipo, melhorando, seja, tipo, mecanicamente, em questão de jogar em time e tal. Eu acho que ele foi melhorando bastante. E, cara, sobre a farpa do moleque lá, tipo, mano... O moleque tem 17 anos, moleque. Que ele quis farmar uns likes lá porque o time dele tava ganhando. O time dele perdeu, ele ouviu. Ué,
Bruno, quando o BRTT ganhou o primeiro título dele na carreira, o moleque era um feto, cara. Não tem como, desculpa.
Cara, tipo, eu acho que, tipo... Tudo bem, ele pode ter, tipo... Tem essa questão aí de, ele desrespeitou o cara. É que eu não acho que é um desrespeito de fato. Mas, assim, ele quis zoar o cara. Tipo, a PEN foi lá e virou o jogo. Um monte de gente foi lá e cobrou ele. Eu acho que faz parte. Tipo, acho que você tem que... A partir do momento que você quer, por exemplo, zoar ou provar algum ponto seu pra alguém, você tem que, tipo, que tá certo. Porque se você tiver errado, você vai ouvir de um monte de lado. E tipo assim, e não é que você vai ouvir, você mexeu com a porra do BRTT, entendeu? Então, tipo, você quis zoar o cara e, tipo, e a PEN foi lá e virou, então o time perdeu. Tanto que ele pegou e postou GGWP depois lá e ficou quieto.
Um ponto importante sobre o BRTT nessa série, acho que a responsabilidade mental que ele tem nessa equipe é muito grande, seja pra bem ou pra mal. E acho que o terceiro jogo representa muito isso, porque ele escolheu o pick assinatura dele, que é o Draven. O Draven é uma escolha unicamente dele. Na América Latina inteira, acho que ele é o único cara que joga de... Na América Latina não, na América no geral, seja NA, LLA, enfim, ele é o único cara que joga de Draven. Ele é um dos poucos jogadores que tem o campeão como referência no planeta, e ele trouxe pra série, sendo que o pick anda bem ruim no meta atual, né? Porque a itemização dele não é a melhor possível, ele não consegue ser uma fonte de DPS relevante nas partidas, e isso faz com que ele tenha dificuldade contra vários AD carries do meta, o caso da Jinx em questão de teamfight, porque a Jinx tem um DPS maior que o Draven. O Aferius tem DPS maior que o Draven, apesar do Draven conseguir ganhar do Aferius na rota. Enfim, a The Carries que tem maiores DPS e conseguem buildar melhor tende a sair com a vantagem em relação a teamfight, porque o meta hoje é muito condicionado por teamfight e o quão mais range você tem do que o seu adversário. Então, o BRTT escolher o Draven nessas circunstâncias prova muito a responsabilidade mental que ele tem com o time dele, seja positivamente ou seja negativamente.
É, eu acho que essa questão do BRTT com o Brance tem um quê que a gente pode analisar, que parece que pra gente que é do meio do esportes, parece que é uma coisa boba, mas se for pra puxar, por exemplo, pro futebol, é a mesma coisa que um moleque que acabou de sair do sub-20 e não fez nenhum jogo pelo profissional ainda, o moleque tá ainda no sub-20, zoar um maluco que, porra, é pentacampeão brasileiro porque o time principal dele tá ganhando de 2-0 na partida, cara. É assim, é uma parada que não existe. Primeiramente, se você não tá na partida, você não zoa, irmão. Você fica quieto na tua, ah não, mas é a minha organização, irmão. O problema não é teu, tu tá se queimando aí à toa, deixa teus companheiros de equipe zoar depois que acabar a série, mas não faz um negócio desse. E outra coisa, eu não posso dar certeza, é óbvio, porque eu não tenho essa informação, mas opinião e chute, se eu pudesse chutar... Eu tenho certeza que os jogadores da PEN, todos eles leram aquele tweet e o BRTT fez um porro motivacional foda antes do Game 3 começar e os caras viraram nisso. Porque a gente pensa que não, mas isso serve muito como combustível. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. O Corinthians jogou na Copa do Brasil contra o Retrô, acho que pela terceira ou pela segunda rodada da Copa do Brasil. E o presidente do clube do Retrô, que é um clube pequeno de Pernambuco, mas que o dono é milionário, é um acionista, sei lá, um empresário milionário.
É o que perdeu pro Corinthians esses dias
isso,
aí.
Isso, isso. Então, falando. O que perdeu pro Corinthians. Prometeu um bicho milionário pros caras, tipo, em dobro, triplicado, e botou isso nas redes sociais, isso é na imprensa e tal, etc. Quando foi a preparação do jogo pro lado do Corinthians, os caras usaram isso como combustível. E eu creio que pode ter sido a mesma coisa pra PEN, sabe? Então, assim... É uma coisa que quando você pensa que não serve como combustível, serve. E pra caralho, isso muda a cabeça de quem tá jogando, cara. Então, Brance, se um dia você assistir o VOD, essa live, enfim, não faça mais isso, cara, não faça mais isso. É só isso que eu tenho pra falar.
Caramba, eu achei engraçado.
Eu também achei engraçado. Ou faz e se der outra merda de novo, tipo, os caras vão te zoar e você assume as consequências, já era.
É isso.
Cara, eu tô falando, semana que vem vai ser o Ranger postando alguma merda aí, porque ele perdeu a série e ninguém vai lembrar do que o moleque postou.
Justo. Bom, podemos agora passar pra próxima série entre Kabum e Red Candies, no qual, na semana passada, que no podcast a gente falou, que a gente não, né, nosso querido convidado falou, que essa série era você jogar uma moeda pro alto e o lado que caísse era o vencedor. Eu concordei com isso, se eu não me engano o Brunão também concordou, porém, eu citei um leve favoritinho, pelo menos da minha parte, pra Kabum, mas, porém, entretanto, todavia, a Red cresceu nos playoffs, tava numa maré muito ruim no CBLOL, cresceu e garantiu a sua vaga na semifinal contra a Vorax, num duelo que a gente vai falar daqui a pouco, mas que eu acho que vai ser bem difícil pra Red.
Antes de entrar nos jogos específicos, pra ser sincero, não acho que a Kabum era a favorita pra série, pra ser sincero. A Red é uma equipe que, como eu ressaltei durante o campeonato, em alguns episódios do Pit do Baron, tem uma comissão técnica muito forte, apesar de pequena, o Coelho faz um ótimo trabalho. E além disso, é um time que se adapta muito rápido às condições do meta, ou não só às condições de meta, ao adversário em séries melhores de 5. Então, a Red tem mais ferramentas do que a Kabum. A Red tinha pra essa série mais ferramentas do que o adversário pra vencer, isso pra mim era óbvio. Eles podiam usar o Giga como posição de lado forte no mapa, eles poderiam usar o Titã como posição de lado forte no mapa, eles poderiam jogar, por exemplo, condições de 2v2 com a Edge ou a Avenger, e a Kabum não tem esse tipo de versatilidade pra jogar uma série melhor de 5. O Wiser, Rian e amigos, basicamente. Não, claro, sem desrespeitar, obviamente, o trabalho do professor David Avrot, mas as figuras responsáveis pelo crescimento da Kabum no campeonato são o Wiser Rian, e o Wiser é simplesmente o maior causador de dano da Kabum. Ele tem o maior DPM e tem o maior damage share da equipe. Então isso é muito relevante na hora da análise e na hora de estipular estratégias para uma série. Então, na minha opinião, a Red era a favorita. E agora falando da série em si, os dois primeiros jogos são muito interessantes porque eles têm contextos parecidos, né? O primeiro jogo acaba um joga no Headside e eles fazem uma primeira volta incrível de o R1, R2, R3 dele muito sólidos, e eles fazem um R4 e R5 muito ruins. No caso, eles escolhem o Azir como quarta escolha. E isso faz com que, além deles perderem o blind do. Além deles perderem a chance de dar o last pick pra mid lane, o que talvez não seja tão natural pra Kabum assim, porque a Kabum tende a colocar o Wiser na posição de escolher o matchup. Mas nessa ocasião, por si só, eles poderiam ter escolhido um blind top sólido e colocado o Azir como quinta escolha, respondendo possivelmente uma Orianna que viria caso o Azir não fosse escolhido como quarta escolha, porque a Kabum teria o matchup do mid, e na composição em si, o Azir era muito mais importante para o funcionamento, porque junto com a Jinx eles criam um outrange e criam um potencial de front to back muito forte. E como quinta escolha, a Kabum decidiu escolher uma Sejuani, que não fez muito sentido, na minha opinião. Tudo bem, é pra jogar contra o Dir nas teamfights, mas pra ser sincero, pra que você vai querer algo a mais pra jogar contra o Dir se você já tem um Azir? O Azir é possivelmente o campeão mais sólido contra o Dir por conta da ultimate. Então não fazia sentido escolher a Sejuani ali. Poderia ter sido uma escolha de Jace, por exemplo, pro Wiser, que é uma escolha sólida dele, é uma escolha muito forte que ele já trouxe, e jogado com Jace, Azir e Jinx, que é um trio muito forte, é um trio de range alto, porque com que o Jace consegue jogar no outrange, por conta do poke que ele consegue exercer, e o Vole na jungle é a escolha mais forte do patch. Então eles erraram esse R4 e R5 e fez com que a composição tivesse na parte de cima do mapa sérios problemas de ser executada. Agora, falando na questão individual, Volibear e Renekton é um matchup que a maioria dos top laners, a maioria não, alguns top laners gostam de jogar, o Robô gosta, o Whipple gosta, mas não é um matchup unilateral assim, e é muito difícil de você jogar esse matchup no nível 1 e nível 2, porque o Renekton bate muito. E o Wiser errou a troca nível 1 e errou a troca nível 3 e perdeu o jogo, sabe? Então, foi um jogo que basicamente condicionado pelo early game e que acabou e que a Red conseguiu ganhar. E na minha opinião, teve alguns problemas ainda, porque eles usaram mal o Kigo em alguns momentos do jogo. Eles poderiam ter usado mais o Kigo para transferir a pressão pro resto do mapa e snowballar mais ainda a vantagem, coisa que na minha opinião eles não souberam fazer com maestria. E gerou um vácuo ali entre o minuto, sei lá, 12 e o minuto 16 de jogo, onde a Red só roubava os campos da jungle da Kabum e não conseguia fazer mais. E o segundo jogo é muito parecido com o primeiro, porque o draft da Red não é o mais consistente possível, e além disso, o Gigo erra no nível 1, o Gigo erra no nível 1, e erra no nível 2, erra no nível 3, e morre. Então assim, outro jogo condicionado por um erro individual, com um draft ruim pela outra parte, e o erro que condicionou o jogo por um dos top laners. Mas acho que esse segundo jogo da Red sintetiza muito bem o que é a equipe no CBLOL. É uma equipe que, por muitas vezes, é indisciplinada. O Gigo, por exemplo, ele desrespeitar o Wave da forma que ele desrespeitou, sendo que o topside dele era o lado mais fraco do mapa. O topside com Gragas, Karthus e Jace é terrível para jogar o nível a lane phase. Além disso, o lado que a Kabum deveria jogar era o lado de cima, então ele deveria respeitar isso. E além, o Aegis tinha informação de onde o Rian começou. O Rian tinha começado na parte de baixo, porque o Aegis tinha roubado o primeiro campo dele. Então o Gigo errou, foi indisciplinado, errou a avaliação de diversos conceitos do jogo e morreu, e fez com que a Kabum tivesse vida muito mais fácil para ganhar a partida. Só para finalizar o comentário sobre essa série, sobre esse jogo, porque eu acho que esse segundo jogo sintetiza muito o que é a Red Kennedy. O Titã, aquela play do Titã no mid é muito estranha, porque ele era o cara que tinha vantagem e ele não precisava se jogar numa linha onde ia ser uma troca. Ele tinha uma recompensa na cabeça de 400 de gold, era só ele segurar, esperar a condição de scale do Karthus e jogar nessa condição e conseguir competir melhor na partida. Então esse erro dele é um erro muito comum, não só dele, mas da equipe da Red em si, de não respeitar as próprias condições de vitória, de não respeitar os momentos do jogo. Tem outro momento nesse jogo também que é muito marcante, que é um crossmap da Red Kennedy, que a Red Kennedy tenta forçar uma play no top, enquanto o mid laner deles, que é o Avenger, está na parte de baixo do mapa, e o Avenger já ia levar a torre, não tinha necessidade de forçar uma play na parte de cima do mapa, ainda mais que eles estavam perdendo naquele momento do jogo. Então essa indisciplina da Red vai ser cobrada contra possivelmente times melhores, que é o caso da Vorax. Falei muito, né?
Presente, professor.
Cara, o que eu achei mais engraçado foi que, tipo, o Kigo errou level 1, errou level 2, errou level 3, errou level 4, o maluco não parou de citar todos os níveis que ele errou, cara.
É porque, cara, ele jogou errado, eu não posso fazer nada, cara, ele jogou mal.
Ai, cara, eu tava indo por causa disso.
Mas...
olha... pra mim, eu acho que, tipo, que o melhor time ganhou, no caso... eu já via mais essa vantagem, tipo, de confronto entre Red e Kabum. A Kabum, ela realmente, durante o speech, ela veio melhorando bastante, ela veio numa curva de evolução muito alta. Mas pra mim, por mais que a Red não tenha terminado em segundo lugar, eu acho que a Red é um time muito maior que a Kabum. Então... cara, o primeiro jogo acho que foi aquilo, tipo, acabou cometeu acho que talvez o mesmo erro da PEN, onde eles deram o vôlei pro Weiser jogar outside e acabou. E a Red, no caso, né, tipo, só pegou, tipo, deu um carry lá pro Giggle, que era um Renek, e campou a lane dele, tipo, fez o Weiser fazer nada. O segundo jogo acho que já foi o que o Poder realmente falou. Acho que mostra um pouquinho do que é essa Red Kennedy, que é essa imaturidade por parte deles de não saber, tipo, acalmar o jogo nas horas que tem que acalmar. Toda hora ficar puxando fight, fight, fight. Realmente, o que o Poder até comentou lá da outra série, o LoL hoje em dia é um jogo onde tem muitas lutas, onde se tem muitas lutas, e com essas lutas, se você ganha, por mais que você esteja atrás, se você força tipo, uma luta e ganha ela, a recompensa que você pode tirar é muito alta, porque hoje o jogo, tipo, ele tá muito rápido, então, às vezes, tipo, você mata 5 caras de uma vez, você já consegue, tipo, abrir uma vantagem muito grande de mapa, ou você consegue voltar, tipo, muito atrás que você tava. Mas eu acho que a Red precisa um pouco, tipo, parar e entender a maneira que eles estão jogando, sabe? Eles precisam, tipo, respeitar mais, eles precisam entender, tipo, a win condition. O Titã, ele tava... Na hora que ele se jogou, pô, dela, eu não lembro se ele já tinha morrido ou não. Eu acho que não, né? Essa hora que você fala que ele...
Ele não tinha morrido. Então, ele tava 5-0, se eu não me engano.
Então, aí, tipo, ele tava com 600 de gold na cabeça, se eu não me engano, você falou 400, né? Não, eram 600. É tipo assim, 900 de gold numa kill. Então, por mais que ele tenha essa questão de agressividade dele, eu acho que tem um momento que você só não precisa ir, sabe? Tipo, fighta pra trás, você tem Karthus, você tem Jace trabalhando poke ou na ult do Karthus. Então, o que mostrou pra mim nessa série foi que, tudo bem, a Red, quando ela é um time que ela tá ganhando, que tá com vantagem na frente, eles vão, tipo assim, atropelar o jogo. Eles não vão dar espaço pra você, tipo, respirar em nenhum momento. Mas quando eles estão perdendo, parece que, tipo... parece que eles têm que... tipo, eles têm que forçar alguma coisa, tipo, pra voltar pro jogo, sabe? Eles não param, tipo, 5 minutos e falam assim, rapaziada, vamos farmar, tipo, 5 minutos pra ver o que acontece. Pra ver se os caras vão querer, tipo, aplicar alguma pressão de jogo na gente ou se eles vão, tipo, aceitar esses 5 minutos. Então... eu acho que isso talvez seja muito prejudicial, porque acabou por mais... eu não acho que acabou sendo um time que consegue punir tantos erros dos times. Eu acho que nesse segundo jogo foi porque eles estavam com uma composição onde eles... na minha opinião, acho que eles ganharam, tipo, porque, de novo, a Red, tipo, não conseguiu ter esses 5 minutos de pausa aí. Então, pra mim, a grande, tipo, o que mostrou nesse jogo, nessa série, é que a Red precisa, tipo, se controlar um pouquinho mais, porque senão contra Vorax, tipo, eles vão se desesperar alguma hora, eles vão, tipo, perder a cabeça no sentido de, tipo, de não saber o que fazer, e vai querer pular os 5 jogadores em um cara, e vai dar tudo errado, e, tipo, vai gerar um snowball onde, tipo, eles só vão perder o jogo e, consequentemente, perder a série.
Sobre esse segundo jogo, só pra falar um pouquinho da escolha de Jace, Karthus, e um pouco sobre, acho que, como o draft foi estranho, o Jace mid é uma escolha que você quer jogar tendo pra forçar o 2v2. É uma escolha que, se você pega na mid lane, você tem que forçar o 2v2, porque ela funciona de forma diferente do que ela funciona na top lane. Então você tem que jogar pra forçar o 2v2. E ela, o Jace é escolhido depois do Ryze, ou seja, o Jace é um counter de Ryze, só que o Jace foi escolhido como counter do Ryze nesse jogo, pra ser específico. E só que o Karthus já tinha sido escolhido anteriormente, ou seja, não fez o mínimo sentido escolher o Karthus e escolher o Jace, sendo que não tinha nenhuma oportunidade pra jogar o 2v2. Você não joga o 2v2 de Karthus e Jace, você simplesmente aceita. Tudo bem, o Jace consegue trocar na rota, mas o Karthus não consegue ser relevante numa disputa de 2v2. Então, achei estranha essa escolha. Eu queria falar do Ryze no primeiro jogo, e depois do professor também, porque eu fiquei triste com o professor na série por um aspecto. A primeira troca do Ryze com o robô na série é uma sacanagem, né? É uma pegadinha, né? Não é possível que um jogador profissional faça aquilo, né? Com todo respeito ali, aquele nível 1 é tenebroso, aquele nível 3 é pavoroso. Jogar o matchup de Volibee contra Renekton consiste em você fazer as trocas dentro da wave. Ou seja, você precisa estar dentro do nível 3 e precisa fazer as trocas quando o Renekton vai bater na wave. Porque você usa o W e usa a força dos minions pra procar o W e dar dano no adversário sem forçar a troca melee, assim, por assim dizer. E porque o W do Volibee funciona de acordo com os minions lá e etc. Então, você tem que trocar dessa forma. Você não pode trocar frente a frente com o Renekton nível 1 e simplesmente, tipo, trocar. Ele vai te bater, e principalmente com o Conqueror. O Renekton tava de Conqueror. Troca nível 1 com o Renekton de Conqueror é impossível vencer. Então, assim, não fez o mínimo sentido o Wiser trocar, forçar aquelas trocas. Parecia um jogador amador, parecia eu jogando League of Legends. Então, foi uma troca extremamente tenebrosa por parte dele. E eu queria falar sobre o professor também. Eu fiquei triste pelo professor, porque eu queria que o professor jogasse de Seraphine. Seraphine é uma escolha muito comum do professor. O professor joga de Seraphine. E é uma ótima resposta para alistar no blind. E ele não trouxe, eu fiquei triste por isso. Tudo bem que a Seraphine suporte sofreu os nerfs por conta da itemização dela. A itemização da Moonstone Renewer não é mais tão relevante assim para ela na posição de suporte, porque ela não consegue acumular tanta experiência assim. Então ela não consegue curar tanto quanto ela curava antes, mas poderia ser uma escolha relevante, porque é um ótimo matchup contra Alistar, e também poderia funcionar no tipo de composição que a Kabum tentou no segundo jogo, acho que no terceiro jogo também, quando eles responderam Alistar, e no quarto também, onde eles poderiam ter respondido pro Seraphine nos três dos quatro jogos, e não responderam. Fiquei triste, mas é um gosto pessoal meu.
Correto. Terminando a análise dos confrontos, agora vamos fazer uma breve análise para a gente não prolongar o nosso programa sobre os dois próximos confrontos das semifinais do CBLOL. Começando por, fazendo a ordem invertida agora, por Vorax e Red, Podella ou Brunão, quem quiser começar. Digam, falem, né, suas previsões e suas perspectivas para o devido confronto. Eu já vou dar logo a minha opinião. Eu acho que da Vorax, respeito a equipe da Red, se provou muito bem dentro dos playoffs, mas eu acho que da Vorax, a Vorax vem muito forte, a Vorax cresceu muito no final do CBLOL. É óbvio que não é possível que a Red vença, mas eu acho que o favoritismo tá 100% com a Vorax.
Quer começar, Bruno?
Tu faz.
Ah, então eu vou falar, porque eu não vou falar muito sobre a Vorax, não.
Tá bom.
A Vorax é um caso interessante, porque tem um ponto importante para mim. Se vai faltar playbook ou não. Ou seja, se eles vão ter repertório para jogar melhor de 5 ou não. É claro, eles evoluíram muito em vários aspectos dentro do group stage. Eles conseguiram colocar o Matos em posições de vantagem. Mas ainda assim é um time que tem no FNB a personificação de um carregador. as movimentações do Yamp ainda são voltadas para colocar o FNB numa posição de conforto. E tem que ver se vai faltar, se a Vorax vai ter repertório para jogar essa série contra a Red. Porque a preparação contra a Vorax não é a das mais difíceis, para ser sincero. Você precisa contestar as duas solos, é um fato. Você não pode deixar o Crashiel numa posição de conforto, senão o Crashiel vai conseguir gerar a pressão que ele tem pro topside, então você precisa contestar a pressão do meio sempre. Ou seja, a escolha de uma posição de counter pro Avenger é extremamente importante. Você precisa colocar o Gigo em matchups onde ele consegue trocar contra o FNB, onde ele não só aceite, porque isso colocará o FNB em posições confortáveis no jogo. E precisa que o nível 1 seja consistente para fazer com que o Yamp seja visto no nível 1. Ele sendo visto no nível 1 faz com que o pathing dele seja lido e a partir disso a equipe consiga se preparar para jogar contra o que o jungler está tramando naquele ponto, no caso o Yamp. Então esses fatores são muito importantes para mim e resta ver se a Vorax terá repertório para jogar essa série contra a Red. Enquanto a Red, como eu disse, é um time que se prepara bem, é um time que tem boa referência do meta, é um time que entende o que está acontecendo, então acho que essa briga de preparação vai ser fundamental para a melhor de 5.
Cara, eu vejo que a Vorax, eu quero ver como que a Vorax vai se comportar nos dois primeiros jogos, porque eu acho que nessas últimas rodadas do CBLOL, eu vi ele jogando de meio que de Gragas Tank lá pro FNB, tentando uma função mais de carry pro Matsu. Eles até estavam ganhando algumas partidas, mas eles tinham uma dificuldade de mostrar isso. Então, eu tô ansioso pra ver como que eles vão jogar contra a Red, porque a gente já viu que o Gigo, quando ele consegue um pouco de recurso, ele é um cara que se dá bem, muito bem no jogo, mas como o Polena falou, às vezes ele trola wave nível 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então acho que ele é um recurso tipo muito forte pra Vorax ganhar o jogo, dando milhões de ganks lá e deixando o FNB forte. E contra a partida eu também quero ver tipo, como que eles vão se comportar na bot lane, porque a gente sabe que o Titan, ele joga de campeões carry, como Kai'Sa, Jinx. Inclusive a Jinx dele, eu achei que ele jogou muito bem de Jinx. Os posicionamentos dele de Jinx foram muito bons. Então eu quero ver se ele vai trazer mais esse boneco. E, cara, assim, eu concordo com o Caio. Eu acho que a Vorax vai ganhar essa série. Eu acho que a Vorax hoje é muito mais time do que a Red. Eu acho que hoje a Vorax consegue jogar muito mais tranquilamente do que a Red. Eu acredito que a Vorax hoje, tanto em questão, tipo, acho que só em AD Carry, porque realmente o Titan, em relação à fase de grupos, o Titan ele foi tipo um monstro. Acho que ele foi o melhor da posição. Mas, assim, o conjunto da Vorax é muito melhor. A grande maioria dos jogadores, mecanicamente, estão jogando melhor do que os da Red. E a Red mostrou que, cara, eles precisam, tipo, a todo tempo criar jogada. Eu acho que a Vorax é um time, tipo, muito que consegue simplesmente parar o jogo do nada e frear esse ataque que a Red, tipo, emplaca. E eu acho que eles vão conseguir, tipo, eles vão conseguir ganhar a parte, né, tipo, a partir disso. Então, cara, eu acho que vai dar Vorax, porque a Vorax terminou muito melhor do que a Red. Eles são um time, né, muito melhor.
Esses dois pontos importantes para mim, só para fechar essa série, sobre Red e Vorax. Primeiro, para Vorax tomar cuidado em relação a Red, é o 2v2, porque o 2v2 da Red é muito sólido, eles trocam muito bem na lane phase. O Jojo é um ótimo suporte, ele consegue engajar na lane phase, consegue fazer 2v2 vantajosos. O Titan também é um monstro na lane phase, então isso é um ponto importante. O quão cuidadosa a Vorax será no 2v2 e talvez se o Yamp vai jogar em alguns momentos para defender esse 2v2, porque é um ponto muito importante para a Red na série. E em relação à Red, tomar cuidado com a Vorax, é que a Vorax consegue punir jogadas muito rápido. Eles têm collapse muito rápido, eles conseguem chegar na jogada com muita maestria, caso o adversário a faça de forma errada. Então, e a Red é um time muito indisciplinado e peca muito, às vezes, ou por excesso ou por falta. Então, a Vorax é um time que consegue punir isso muito bem com maestria. Então, esses são dois pontos pra mim que cada time tem que tomar cuidado um com o outro.
Perfeito. Show de bola, então. Vamos pro próximo confronto agora entre Pain Gaming e Flamengo. Que, por sinal, vale deixar claro, que é mais uma vez, se eu não me engano, primeira vez, né, que o BRTT enfrenta o Flamengo, ou no split passado teve, eu tô ficando doido? Em playoff, obviamente.
Não, playoff...
Não, né?
Playoff?
Não, playoff não, porque um playoff ele não foi, o outro playoff o Flamengo não foi.
É isso mesmo, então é isso. Primeira vez que o BRTT enfrenta seu ex-time, o Flamengo, seu time do coração, no qual ele é torcedor declarado. E pra mim é uma série bem interessante, é uma série que eu gosto de ver, acho interessante o Lucy também voltando a jogar contra o seu ex-time também, não é somente o BRTT. Acho que é uma série bem difícil de prever o resultado e quem vai vencer. Eu vejo a Pain no momento melhor, por conta da empolgação do último jogo, de ter vencido da forma que venceu, de ter crescido da forma que cresceu. Mas, obviamente, se o Flamengo vencesse essa série, não seria nada de se espantar. Então, é uma série que vai ser bem dividida.
Dois pontos fundamentais para o Flamengo na série é o Absolute precisa imediatamente evoluir o jogo dele. Do final da fase de grupos, depois da metade da fase de grupos, ele precisa evoluir desse momento até o playoff, porque ele fez jogos tenebroso nesse final de regular season, e o BRTT evoluiu muito, mostrou um grande desempenho nos três jogos finais da série contra a Loud, então é um ponto importante para se tocar. O Flamengo precisa de uma evolução individual por parte do Absolute para jogar essa série melhor de 5, e outro ponto também é a interação entre Tuts e Ranger. Durante muito tempo se destacou, eu destaquei no caso, o quão bem o Tuts e o Ranger estavam jogando junto para fazer com que o Parang se habilitasse no mapa e tivesse grande conforto, ou até o Tuts habilitando o Ranger e o Ranger exercendo uma função de carregador. E no final do regular season, nós vimos o Flamengo derrapar um pouco nesse aspecto, o Tuts e o Ranger já não estavam se dando tão bem. O Flamengo também tem um problema em relação a repertório. A gente precisa ver se a Pain vai forçar o Tuts a sair da gama de magos de controle. É difícil nesse meta atual, porque tem um monte. Tem Victor, tem Azir, tem Orianna, mas talvez a Pain force esse tipo de ideia, porque o Tuts fora desses campeões de mago de controle que tendem a controlar a pressão da rota, não mostrou os melhores desempenhos possíveis ainda. Então é um ponto a se prestar atenção se a Pain vai forçar esse tipo de ideia. Além disso, o Parang também teve uma queda mecânica no final do split em relação aos seus adversários de posição. Esses pontos são fundamentais para o Flamengo desempenhar bem na série. Repertório, tem que caso a Pain os force a jogar em outras condições, eles têm que jogar direito, porque quando eles tiveram essas condições na fase regular, eles não jogaram bem. Quando os adversários o forçaram a sair do que eles fazem comumente, eles não jogaram bem. Então isso é um ponto. Absolute precisa voltar a desempenhar bem mecanicamente, e a interação entre Tuts e Ranger precisa funcionar de novo. E sobre a Pain, não mudar o que fez do final do regular até então, não mudar também como fez nos dois primeiros jogos com a Loud, já ir preparada para colocar o robô numa posição de carregador, e o BRTT precisa estar aceso na série desde o início. Mas creio que será uma série muito divertida, não acho que vai ter disparidade, acho que vai ser uma série muito pegada, para mim o nível é muito parecido. Então, o melhor vence, mas é muito difícil dizer quem é o melhor hoje, pra ser sincero.
Posso criar um vídeo pro canal de cortes?
Fica à vontade.
Pain e Flamengo, nesse sábado, vão fazer a... Não, não, obviamente não tô falando em questão de
vai
número.
Vai tirar nessa
de...
velocidade aí o corte?
Não, não. Não, eu tô falando em questão de... Obviamente em questão de número, em questão de... Quer dizer, eu tô falando em questão de número, não. Tipo, em gameplay, essas coisas assim. Mas tem em Flamengo vão fazer, tipo... A maior série de CBLOL, tipo, de todos os tempos.
Eu a maior acho... série do esporte brasileiro, né, Bruno?
Tipo, sim. E, obviamente, de novo falando, eu estou falando questões de número, tipo, torcida, hype, essas coisas. Eu, desde quando, tipo, foi criado, o público brasileiro tava esperando uma MD5 entre Flamengo e PEN e... Por deméritos de um, deméritos de outros, isso nunca aconteceu. E agora vai acontecer no primeiro ano de franquia. Então... Essa série, eu espero que durante a semana a Riot lembre pra todo mundo que existe essa série e que coloque, tipo, mais 1 milhão de hype nesse... Porque um PEN Flamengo, ele não acontece toda hora. Um PEN Flamengo em MD5, pela dificuldade que foi, né, que tá tendo de colocar... Esses dois times jogando em uma MD5, eu acho que tem tudo pra, tipo, pra se tornar, tipo, a principal série que a gente já teve, tipo, aqui na história do League of Legends, porque é a maior torcida de um time de LoL, que é a PEN, e é o Flamengo que tem a maior torcida do maior esporte que a gente tem aqui no país, que é o futebol, e que não para de trazer gente pra acompanhar o esporte eletrônico, seja... através do LoL, principalmente o Free Fire e as outras plataformas que eles estão criando. Então, agora voltando a falar do jogo, eu acho que, concordo com o Podela, tipo, não é nem um pouco... Se for fazer aquela porcentagem, se eu não me engano, acho que é o Sport TV que faz, tipo, pra ver quem tá com mais chance de ganhar, eu chutaria, tipo, 50-50. Eu acho que o Flamengo, ele terminou, sim, o split muito mal. Mas eles têm uma comissão técnica muito boa e talvez durante essas 2 semanas eles tenham corrigido alguns erros. Mas por um lado eu acho que isso é muito ruim, porque você fica 2 semanas sem jogar e parece que em treino você corrigiu, mas chega na hora do jogo e você erra tudo e você pode, tipo, voltar até o... E você acha que você arrumou seus erros, na verdade estão ali o tempo todo, e na hora do jogo você precisa se adaptar e MD5 o mais rápido possível e parar de cometer isso. Então, a rota do top é algo que eu quero muito ver, os jungles eu quero muito ver, o T-Novo contra o Tuts eu tô muito animado, o 2v2 da bot lane, eu acho, concordo com o Poder de novo, eu acho que o Absolute, ele precisa acordar, ele não é aquele Absolute que a gente tá esperando, que a gente esperou, né, porque ele não jogou... Quer dizer, essa se não me engano, é a primeira etapa que ele tá jogando, tipo, pós-cirurgia, não é?
Exato.
Então, ele...
Sim.
Ele até começou muito bem, assim, mas, tipo, ele tá devendo muito pelo que a gente espera dele, né? Porque ele é um cara muito bom. Então... Cara, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu vou aplicar, tipo, aquilo que... Todo caster e pessoa em cima do muro fala, eu quero que seja um 3x2, independente de quem pra quem seja, espero que seja, tipo, um bom jogo, porque, de novo, é um PEN contra o Flamengo em playoffs, que é algo que tava todo mundo esperando, e agora que vai acontecer, eu acho que vai ser, tipo, um jogão, porque os dois times estão de igual pra igual, sabe? Eu acho que os dois times, eles podem desempenhar um bom jogo, porque... Provavelmente acho que a PEN vai conseguir entender o que ela fez de errado contra a Loud. E o Flamengo, ele, tipo, quer mostrar jogo, porque 2 semanas sem jogar é muita coisa. Eu tenho certeza que eles querem mostrar que eles não vão cometer mais os erros e que eles querem, tipo, provavelmente atropelar a PEN em 3 jogos, né? A mesma coisa que a PEN, tipo, quer fazer também. Então acho que... Tem esse lado de fora, tem esse lado dentro do Rift e vai ser... Eu espero que seja uma série incrível.
Antes de terminar, Caio, vou deixar um predict aqui.
Vai lá.
Nessa série, não nessa, mas em uma das 2 séries, aparecerá o Sylas de Moramana e aparecerá o TF de Xurelias. Pode deixar.
É isso. E resumo do que o Brunão falou, né? Basicamente aquela máxima, né? 50-50, ou ganha ou perde. Então acho que essa é a melhor análise sobre essa série entre Pen Game e Flamengo. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante. A gente está começando lá. Precisamos bater algumas metas para liberar algumas funções diferentes do YouTube. Então se inscrevam lá para você também estar recebendo os cortes do podcast com os melhores momentos. Além também do VOD inteiro, né? Caso você tenha perdido alguma parte, caso você queira rever no conforto do celular, está lá no YouTube no nosso canal do Pitch do Barão. Além disso, não se esqueçam, por favor, de usar o link da Rivoli se vocês quiserem uma casa de apostas confiável e segura para apostar. Usem a Rivoli, que é uma casa muito boa, uma casa muito confiável e que também agora está aceitando Pix. Então, se você fica puto com outras casas de apostas que demoram para cair o depósito, por boleto, por métodos internacionais, a Rivoli aceita Pix, então é rápido, é na hora, você manda o Pix, está na sua conta, você já aposta no jogo que está começando daqui a pouco. Então, usem o nosso link, usem o código WELCOMESEM para dobrar o seu depósito e se divirtam, não apostem a casa. Obviamente, aposte também se você é maior de 18 anos e fiquem ligados em relação a isso. Bom, quero agradecer a presença de todos, para quem escutou até aqui no podcast ou na nossa live na Twitch que está acontecendo neste exato momento, da qual estou falando, é um paradoxo. Também quero agradecer a presença e a volta do nosso querido amigo Podela ao podcast e também ao nosso queridíssimo amado careca Bruno Andrade pela participação novamente do nosso podcast. Deixem seus recadinhos finais aí, começando pelo Podela, suas redes sociais e devido jabás também.
Eu sei que vocês sentiram saudade disso, então eu preciso fazer. Ou também não, talvez que vocês não sentiram não, mas se você ouviu até aqui, você é um herói, muito obrigado. Se você assistiu agora em live, você também é. Um ponto importante, sigam o G Podela no Twitter, esse é o cara, esse é um cara muito legal. Mas brincadeiras à parte, tive alguns problemas pessoais, mas estou de volta para integrar esse elenco maravilhoso do Pitch do Baron. E crianças, testem Silas de Muramana, Cosmic Drive, Everfrost e Zonias, é OP, obrigado.
Cara, sobre campeões APs que estão fazendo Muramana, esses dias caiu uma linda ali jungle na minha e ela fez tipo AP com Muramana e ela ficou muito forte, tipo assim, acabou com o jogo. Então, testem qualquer campeão AP com Muramana. Faz Muramana e depois faz AP, que eu acho que o Muramana tá, tipo, forte pra todos os campeões do jogo. Não importa se é AP, AD, tanque, suporte, se você não tenha, tipo, mana no jogo, mas faz. Faz porque eu acho que mana é bom. Mana é muito bom. Então é isso. Obrigado aí pra quem ouviu nossa edição ao vivo, quem tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, ou quem pode estar assistindo no YouTube. Então é isso, valeu aí, tamo junto, até a próxima. Aí,
joga. Não aposte a casa. Não aposte a casa.
E jogue o Wild Rift, viu? Que o jogo é bom.
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!